A UEL conta hoje com mais de 30 estudantes das etnias Caigang e Guarani. A inclusão e a permanência desses alunos no ensino superior são apoiadas pela CUIA, Comissão Universidade para os Indígenas. É nesse cenário de construção de uma universidade mais plural que trazemos uma reportagem sobre a presença dos povos originários na universidade. O entrevistado é Felipe Curvil, pesquisador do povo Mapuche do Chile. A entrevista é de Manuel Costa.
Milhares de anos de história, o povo Mapuche está presente hoje nos territórios do sul do Chile e da Argentina. Nessa cultura, a língua materna carrega e preserva a própria voz do território.
Marimari Pulamien, Marimari Pupeni, Inche Felipe Curil Pinitati, Ka Fachan Tumuro de Fau, Ka Radio UEL Mapumeu, Ka Gine Futapanko, Pugmeltuchefe, Ka Kimelfe. Eu sou Felipe Curibiu, eu sou indígena do povo Mapuche, do sul do Chile. Também nosso povo está no sul de Argentina. Eu estava falando no início minha língua, a língua Mapuche, que é o nosso Mapuzungun, que é, fazendo uma tradução, é a terra que está falando, não? Então, estou muito grato de estar hoje aqui na rádio para compartilhar alguns conhecimentos, algumas ideias da situação de nosso povo, por conta também de nossos estudos que estamos fazendo aqui no Brasil.
Atualmente, cerca de 70% da população Mapuche no Chile vive em áreas urbanas, uma migração forçada, reflexo da usurpação de terras no final do século XIX e da falta de reconhecimento dos povos indígenas na Constituição chilena.
Que tem 15 mil anos de história, é um povo que hoje tem mais de 2 milhões de habitantes, somando a população Mapuche no Chile e a população Mapuche da Argentina. Então, nossa realidade hoje dá conta de a presença muito forte do povo Mapuche nas cidades, nas áreas urbanas. 70% da população Mapuche em Chile mora nas cidades. Isso tem uma razão por conta de que nosso povo viveu um processo de invasão, de usurpação e expoliação de nosso território a fins do século XIX. Então, hoje, nossa situação é uma situação de colonialismo interno que tem o Estado chileno com o povo Mapuche. Então, os povos indígenas no Chile ainda não têm um reconhecimento na constituição política do Estado chileno, como, por exemplo, tem aqui no Brasil, como também tem muitos países da região, mas uns poucos países onde os povos indígenas não têm ainda reconhecimento, sua principal instrumento é no Chile. Então, fim do século XIX, temos uma situação de invasão e nosso território, uma redução foi muito violenta, porque uma invasão como exército chileno, e em 20 anos aconteceu isso, é uma ocupação. E a situação hoje é que só um 5% de nosso território ficou onde hoje algumas comunidades, aldeias moram. Então, isso é uma explicação estrutural de porque hoje é um dos povos que tem maior presença nas cidades na América Latina.
Esse cenário de exclusão, somado à busca pelo fortalecimento da própria identidade, impulsionou desde cedo a organização estudantil Mapuche, uma mobilização que se reflete diretamente na pesquisa acadêmica de Felipe, com estudos que buscam entender, na prática, como os saberes indígenas estão sendo reconstruídos e aplicados nas universidades.
Eu, muito cedo, no ensino médio, já começamos um processo de organização como estudantes mapuches, no fins dos anos 90, princípios de século 21, e por conta de que era necessário ter uma agrupação de estudantes mapuches, fazer trabalhos de fortalecimento de nossa identidade. E então, depois, já estudando a graduação em História em Santiago do Chile, na Universidade do Chile, começa um processo a amadurecer também com outros já pesquisadores mapuches. E então, até hoje, temos uma associação de pesquisadores mapuches no sul de Chile, que se chama Comunidade de História Mapuche. E então, depois, fazendo um mestrado na Bolívia em educação intercultural bilíngue, por conta da necessidade de mudar nossa situação e fazer aportes, acompanhando também os processos de revitalização de nossa língua, fazendo propostas de educação, de planejamento de educação nos territórios, também na cidade. E então, o processo de agora é uma pesquisa que eu estou fazendo do Centro de Formação Técnica Intercultural, que está no sul de Chile, que é uma primeira instituição de ensino superior intercultural. Não é que seja uma instituição superior mapuche, propriamente tal, senão que é um espaço intercultural, onde estão estudantes mapuches, estudantes chilenos, estudantes camponeses, também estudantes migrantes. E então agora eu estou fazendo pesquisa e o que está acontecendo hoje na instituição, um currículo vivido pelos estudantes na relação com os conhecimentos, as epistemologias mapuches, como é que estão fazendo trabalho com eles de reconstrução desses sistemas. E então, como é que está acontecendo hoje isso?
A presença de estudantes indígenas no ensino superior exige mudanças estruturais profundas. Mais do que apenas abrir as portas, o modelo ocidental é desafiado a ampliar horizontes e reconhecer as ciências dos povos originários. Esse é o caminho para superar práticas extrativistas de pesquisa e construir um diálogo genuíno, com impacto direto na realidade social.
Primeiramente, é necessário reconhecer que na América Latina tem duas agendas há 40 anos atrás de processos que podemos falar de interculturalização da educação superior. E então a necessidade que aconteça um diálogo dos saberes e, por outro lado, temos uma agenda que é a de criação de instituições indígenas de ensino superior. Então é importante ter esse reconhecimento dessas duas agendas. O que está acontecendo na primeira agenda de interculturalização da educação superior é uma agenda que aqui no Brasil tem uma conjuntura especial com a Lei de Cotas do ano 2012. E isso faz parte de uma agenda de interculturalização, porque os estudantes indígenas trazem seus sistemas de saberes e de conhecimentos, seus epistemologia. E aí, o que você estava perguntando, o desafio de uma instituição que começa um processo de transformação. De transformação não só pelos estudantes indígenas, senão a necessidade de novos horizontes de vida. E então é o desafio de que as universidades possam transformar seus currículos, também formas de pesquisa, que não sejam pesquisas de extrativismo epistêmico, senão que seja de um diálogo para mudar condições de vida. E então o assunto também é importante que aquele sistema de conhecimento do pensamento científico raça ocidental reconheça que os povos indígenas também têm seus próprios sistemas de ciências. É importante esse reconhecimento como um sistema de ciências, porque esse reconhecimento, então, traz a necessidade que tenhamos, então, que encontrar diálogos, encontros, e um processo, então, que a universidade pode acompanhar muito perto. É isso que é muito, 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 muito necessário hoje no cenário mundial.
Construir esse diálogo intercultural, no entanto, ainda exige vencer desafios dentro da própria academia. É preciso fortalecer a identidade dos estudantes, garantir a presença das línguas originárias e ampliar a participação das comunidades. O objetivo é evitar o afastamento de suas raízes e fazer com que o ensino superior contribua diretamente para os projetos de vidas nos territórios.
Temos alguns temas que são muito necessários de aprofundar, que hoje estão amadurecendo em contextos muito diversos. Então, o primeiro desafio é a necessidade da identificação dos estudantes indígenas e a identificação do sistema, e o primeiro desafio também é o fortalecimento dos processos de auto-identificação. Então, um outro desafio também é a questão que é muito importante, que são as línguas indígenas, os processos de letramento no ensino superior. Porque quando estamos falando da necessidade hoje de um diálogo de sistemas, um diálogo intercientífico, os sistemas de saberes e conhecimentos indígenas falam em línguas indígenas. Os sistemas de saberes e conhecimentos estão falando em outras línguas, e então a necessidade também, e um desafio hoje que está em muitas universidades na América Latina, é que as línguas indígenas sejam também uma forma de comunicação nas universidades. E outro desafio também é como o processo de participação das organizações, das comunidades, das aldeias, porque não pode acontecer que os estudantes estejam vivendo o que a universidade esteja contribuindo direta ou indiretamente a maior colonialismo, a um maior desarraigo. E então aí é um desafio muito importante a participação comunitária, que seja então um processo que possa contribuir a melhorar as condições de vida materiais, mas também de um projeto de vida nas aldeias, nas comunidades. Hoje, em um cenário de crise civilizatória, necessita de outro sistema de saberes e conhecimento para novos horizontes, para novos sistemas de relacionamento social. São muito, muito relevantes para não só acompanhar um sujeito histórico, sino contribuir a novas realidades sociais.
A presença de estudantes indígenas exige uma transformação no ensino superior, com o reconhecimento de outros sistemas de saberes para além do modelo ocidental. Na UEL, esse caminho em direção à interculturalidade conta com o trabalho da CUIA, com iniciativas como a formação intercultural e o apoio aos estudantes. A proposta é acompanhar estes alunos, valorizar seus conhecimentos e fortalecer a universidade como um espaço de múltiplos saberes. Manuel Costa para a Rádio UEL.
A entrevista com o Felipe Curivil, pesquisador do povo Mapuche, foi realizada durante a passagem do pesquisador pela UEL para a roda de conversa Povos Originários, Ciências e Ensino Superior, que fez parte do evento Abril UEL Indígena. A iniciativa foi da CUIA e do Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UEL. Na próxima semana, nós seguiremos com o tema da presença dos povos indígenas no ensino superior, com a pesquisadora Libertá Pinto, do povo Quechua, da Bolívia. Música.